Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui mais uma vez com vocês, com o nosso programa semanal, trazendo sempre aquele bate-papo legal, muita música, informação, sempre pela Rede USP de rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando no mundo afora aí pelo jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio no internovaradio.com.br. Hoje estamos com os nossos convidados, o artista, como sempre temos um artista aqui hoje com um lançamento, vamos falar de trabalho novo aí, importamos o nosso convidado lá de Jundiaí e está com a gente aqui no estúdio. Já quero dar as boas-vindas a Nil. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Nil.
Salve, salve, salve população, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Serginho. Salve, salve, Júlio, tamo aí. E é isso, galera, salve Food Gang na área.
Vamos falar de rap hoje.
Isso, é isso? Vamos falar de logos.
Isso, trabalho novo do Nil. E como sempre eu tenho aqui aquele convidado especial que vem trazer também muita informação. É aquele cara que trabalha ali no backstage fazendo a coisa acontecer. A gente sempre fala que o artista é o motivo de que tudo aconteça, mas a gente sempre tem que ter alguém fazendo com que isso aconteça. E o nosso convidado que tá aqui, que é o Júlio Parra. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Júlio.
Fala aí, Serginho. Fala aí, galera. Boa tarde, beleza? Obrigadão aí, Serginho, pelo convite. Muito bom estar participando aqui do Sons do Brasil. Nil aí também, sonzeira pesado. Falar um pouco sobre rap, né? Que a gente gosta de ouvir e viver, trocar uma ideia.
É isso aí. Como eu disse, o Júlio tem vários projetos, assim, tem um projeto bastante interessante, principalmente, que a gente vai detalhar isso mais dentro do programa. Dando início, então, nesse papo de hoje, Nil, você já deu uma prévia aí na apresentação, fala pra gente do Logos. Que vem a ser o Logos?
Então, o Logos, ele é o meu segundo álbum de estúdio. Eu venho produzindo ele já desde o ano passado, assim, do meio do ano. Eu descobri o canal Meteoro, o Coreia me mostrou, o Coreia é um grande irmão meu, ele me mostrou que ele tinha descoberto o canal e tal, a gente começou a trocar umas ideias e chegamos num vídeo muito interessante, que era de uma filosofia que muita gente usava, que eu particularmente usei muito, e eu nem sabia que existia um termo e que existia um cara que inventou isso também, né, mano? Então foi um bagulho muito louco e o Logos, ele foi apresentado pra mim dessa maneira, né? Aí eu descobri que é uma parada muito ligada ao fogo e à fé intuitiva, a fé que a gente não enxerga, mas a gente sabe que tá lá. Então o Logos, ele tem muito pra essa extensão, que nem eu disse anteriormente, mais cedo quando a gente se encontrou ali, o fogo, ele representa também a transformação, ele é o elemento de transformação, né? E o Logos, ele tem esse conceito de transformação também, porque a gente sai do nada e alcança algo, assim, transforma o nada em algo. Então era o assunto do momento pra mim tá abordando nesse disco, né?
Até em off que a gente falou, é uma forma de você pegar, como você falou, pegar o nada, que na verdade tudo parte de um projeto no pensamento, então na verdade você pegar todas as energias positivas e direcionar para que aquilo se torne uma realidade da melhor forma possível, não é isso?
Exato.
E o Logos foi lançado quinta-feira agora, dia 22, e nós estamos fazendo aqui o lançamento radiofônico desse trabalho.
É a primeira vez que eu estou fazendo um lançamento radiofônico.
Exclusivo,
sensacional, sensacional. A gente teve o apoio da distribuição da UNRPM, ele foi mixado e masterizado pelo Ramiro Martin, o nosso amigo e nosso produtor lá de Volta Redonda, um grande profissional. Então temos produções do Tam Beats, o Adotado, Young Buda, o próprio Criminal, que é o Maranha, que está aqui com a gente hoje, ele assina como Criminal as produções dele, também produziu duas. O Nave, que foi um produtor muito importante pra cena do Brasil aí, trabalhou com o Karol Conká, Marcelo D2, entre outros aí, o Nave também chegou somando com a gente. Eu tenho muito a agradecer também o pessoal que fechou na participação, o Mano Will, fechou comigo, o Melk, que saiu pras ruas há esses tempos aí, então já comemorando a liberdade dele aí, já chegou com a gente nesse CD aí. O BK também, que fechou com nós, mano, já tinha alguns planos já com ele, e agora a gente conseguiu concretizar. E a Callister, né, também, que ela é uma artista de Brasília, que a gente vem trabalhando desde a última mixtape, ela veio fechando comigo em muitas músicas, muitos projetos aí. É a base do trabalho e equipe, né, as pessoas que acreditam no corre e foram somando.
É o Logos.
Isso.
Não é? Resumindo. Logos é o Logos. É o Logos.
É, todo mundo depositando energia positiva em cima do trabalho.
Exatamente. E é o que faz acontecer, né?
É por aí. Logos, você falou que é o seu segundo álbum de estúdio. Isso. Você teve um já lançado, você teve um EP também. Fala pra gente essa sua discografia aí, desde o primeiro.
Então, eu tenho o EP Negraxa, que foi o primeiro trabalho solo que eu fiz depois da Sound Food. A gente organizou a Sound Food Gang, a gravadora, né? E aí começamos a lançar os trabalhos dos artistas. Então, o primeiro meu lançado foi o EP Negraxa, que é um cartão de visita mesmo, né? Pra você saber quem que é o artista. Aí depois eu vim com o álbum Regina, que daí já foi um lance bem maior, que alcançou muita gente. E na sequência eu trouxe uma mixtape, Good Smell, que seria uma parada com a musicalidade bem mais aflorada. E agora eu vim com o Logos, né? Que é um álbum que é inteiro com coisa nova, coisa que eu não experimentei ainda. E que eu acho que era o momento certo de colocar aí. Então foi isso. Foram um EP, uma mixtape, um álbum e agora mais um álbum.
Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu chamo o Julinho pro papo aqui. Eu queria começar musical barato aqui. Já apresentamos o Logos, eu quero começar a apresentar o Logos musicalmente. Legal. O que a gente pode mandar pra galera aí?
Vamos mandar então a faixa que já leva o nome do disco já, né? A faixa Logos é a número 1, a faixa que apresenta todo aí o conceito do trabalho. É uma das que eu mais gosto também.
Vamos nessa então. Aproveite e apresenta a galera que tá junto contigo aí, cara.
Isso, estou eu, meu parceiro Manuel, DJ Buck e o Maranha, agora integrante do time. Então vamos que vamos, certo?
Certinho, então. Logos com o Nil ao vivo aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Faz parte de um grande plano eu sair daqui. Nem montanhas, nem oceanos vão nos dividir. Nós somos como fogo e se o vento apagar, o importante é não deixar de tentar. Faz parte de um grande plano executado e pus talvez algo em comum entre nós dois. Não vou morrer perto de casa hoje. Essas pessoas só precisam de close. E é tudo sobre escolhas e o que fazer. Pois bem, as coisas mudam rápido. Eu sei, nossa conexão até onde vai também. No dia que desligarem vou encontrar você. E além das telas de LCD, nosso reino vai aonde olhos não podem ver. Nós somos como fogo e se o vento apagar, o importante é não deixar de tentar.
Depois de Logos com o Nil aqui, já mandando o primeiro som do Logos, eu quero chamar o Julinho pro papo aqui.
Opa,
Julinho.
Opa, falei, Serginho.
Julinho.
Diga lá.
Vamos contar um pouco. O Sons Brasil é gostoso que a gente gosta de contar a história, né? A gente fala que cada programa nosso é um capítulo que a gente escreve. E a história nossa é escrita através das histórias dos convidados. Fala pra gente, voltando lá, alguns anos atrás aí, da onde veio a ideia de você montar uma web rádio de rap, cara?
Nossa.
Você tinha o quê? 13 anos na época?
11, pra ser preciso. No começo da locução mesmo foi com 11. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei na web rádio mesmo por causa de jogo, jogava muito. E aí tinha um jogo que eu ouvi uma rádio, tocava lá, o pessoal locutava e tal, colocava umas músicas, achei legal, me interessei. Aí fui atrás e comecei, né? Consegui locutar através da streaming. Aí com 13 anos na escola eu vi que a galera tava começando a curtir rap, meus amigos tava começando a ouvir. Aí eu tive a ideia de criar uma rádio de rap mesmo, Planeta Rap, que era através de uma streaming, Listening to My Radio lá, aquela streaming gratuita, tinha que mandar um link enorme pra todo mundo acessar. E aí foi sem pretensão alguma, era só pra galera da sala ouvir, né? Que era tudo do PD, então depois chegava da escola, todo mundo ficava no computador. Aí acabou que a escola inteira começou a ouvir, gostar pra caramba, e tipo, o jeito que a gente apresentava o programa era mais ou menos no estilo dos Sons do Brasil, assim, era bem descontraído mesmo, uma troca de ideia e uns sons que a gente gostava, que a galera pedia pelo Twitter na época. Aí veio a paixão, né? Comecei a ver que o rap podia manipular um pouco de sentimento dentro de mim, era uma pessoa meio antes fechada, não trocava muita ideia, depois comecei a ouvir, tive mais ideia, mais vontade de buscar conhecimento, e aí também a gente brincava de fazer uns freestyle na rádio, faltava palavra, aí deu vontade de ler pra ter um vocabulário mais amplo, e aí fui me aprofundando. Passado esse tempo da escola, eu fui trabalhar com 16 anos lá no centro da cidade, na Praça da Sé, e aí vivia passando ali pelo Vale do Anhangabaú, ali, Praça da Sé, e uma vez eu vi o Formiga andando de skate lá no vale, né? Ali o pessoal anda de skate, pega aquela borda lá, fica, vixe, vários skatistas. Aí trombei o Formiga, ele não me conhecia, eu conheci ele da internet, já tinha visto uns vídeos. Aí fui trocar ideia com ele, aí me apresentou, ele tava com um cara, um morador de rua, Sandrão. E aí fiquei trocando ideia com esse Sandrão, um cara que era morador de rua, que parecia ser muito sábio, tinha um vocabulário bem amplo. E aí acabou que o Formiga foi embora, eu fiquei trocando ideia com esse Sandrão, e acabou rolando um freestyle ali, a gente mandou uma rima, sem pretensão nenhuma mesmo, falando do Centrão. Ele curtiu, falou, pô, por que você não grava isso? Eu falei, ah, não, pô, não tenho coragem de mostrar isso pra ninguém, não. Ele falou, é legal o que você fala, cara, você tem que gravar, depois você ouve, você transcreve, vai lapidando, mas isso aí que você tá soltando agora, de improviso, é o diamante bruto, você tem que lapidar. Ouvi essa ideia de um cara que era morador de rua, tá ligado? Foi um bagulho que falou, vou ir atrás disso. Pô, às vezes você não tem esse incentivo em casa, né? Seus pais ouvem o que você faz, falam que você tá viajando. Aí foi quando eu comecei a ouvir mesmo, que eu escrevia, gravar, quer dizer, o que eu rimava, né, improvisava, ouvi, comecei a transcrever, aí comecei a escrever rap e não consegui mais parar, desde 2015 aí. E aí foi da onde veio a ideia da Batalha, né, que foi o projeto que a gente iniciou tem mais de um ano aí, em 2018, pelo fato de já estar nessa caminhada do rap e não ter lugar pra expor meu trabalho. Eu via que tinha muita necessidade de mostrar, mas não tinha nenhum lugar. Aí a gente foi lá, pensou, viu o que tava acontecendo, decidiu fazer uma batalha e vingou. Tamo aí.
Legal, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe da batalha. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um momento pitáculo convidado aqui no Sons do Brasil, que é onde a gente pede que o convidado escolha uma música de alguém que também tá na batalha aí fora, né, falando em batalha.
Batalha pra gente diária.
Tocar, pra gente tocar aqui pra galera conhecer esse som. Então, Julinho, eu vou pedir pra você ser o primeiro a pitaquear no programa de hoje.
Olha, que honra. É, já puxando desse assunto aí que eu tava falando, o som que eu vou dar como pitaco é do Síntese, se escute, que foi um som que também me puxou pra dentro do rap, foi um som que me mostrou que também tinha um caminho pra me inscrever, porque no começo você ouve aqueles rap mais racionais, Facção Central, 509E, que é uma parada mais agressiva mesmo, que é a realidade da quebrada lá em 99, ali em 90, então você pensa, caramba, como é que eu vou escrever uma parada dessa, porque não é minha realidade atual. Foi aí quando eu ouvi o Síntese e vi que ele tava tentando se entender também os próprios problemas internos que a gente tem e vive, né? E aí é um som que eu me identifico muito e me fez refletir muito, mudar muito minha postura frente à vida. E aí eu queria indicar aí pro pessoal ouvir, que é um som muito enriquecedor aí, que tem muito a agregar. O Síntese, se escute.
Maravilha, vamos ouvir. Inclusive eu vi essa música aí realmente, e a gente acompanhando ali no próprio vídeo no YouTube, tem muita gente falando que foi um marco divisor na vida deles ao ouvir essa música, né?
Sim.
Então vamos se ligar nesse som aí, Síntese, se escute. Escute pitaco do Julinho Parra aqui, a gente volta no segundo bloco.
Ah, mano, eu ouço voz mesmo, tá ligado? Não é forte. Ah, mano, que nem. Cara varadão, dia do jogo, esses dias depois, Davi dirigindo, pá. E ele pensou assim, suave se eu dormir até aquela curva, por exemplo. Quem você acha que soprou essa frase no leite? É um jeito que Deus e os anjos também sopram, capeta, sopram.
Quem será que tava que tá de pensamento, né? Uma vez eu ouvi o Deus que tem dentro do ser, né, mano? Essa fita aqui é a fita, né, mano?
Onde os
faz existir vida. Coração, me faz sentir sua batida. Viver não é tarde, covarde eu não vou ser. É hora de mudar, de me cuidar. Melhor que me vencer e me violar. Pior não é morrer, não viver e ter que respirar. Já que viver é transpirar. Foda é viver sem ter nada pra expirar. Tá no mundo é se virar. Sai do raso e vai pro fundo. Cuidado pra não afundar, já que é preciso se aprofundar. Mesmo se tudo inundar, seu teto cair, cê tem que tá ali. Sua casa pra erguer, seus irmãos pra salvar. Só depende de você e de você. Cê não pode esquecer, como esquece sempre. Ao pensar que não merece, não faz por merecer. E desse jeito cê não cresce. Morte interna, somada a mortes externas. Fraqueza nas pernas, dores eternas. A alma enferma e a consciência quer que cê se interna. Tá nem aí, cê já sabe o que cê tá fazendo aqui. Então decide, não há coincidência onde nada coincide. Vai buscar na sua essência e vê se nela cê reside. Se agride, descobre, a verdade não se encobre. É do pobre todo ouro e na sua mão só vejo cobre. Se cobre mais, viva mais, ore. Leve sua mente até seu coração chore. Lave seu rosto, se eleve em couro, perdão. Seu ouro prometido, a cura pro seu couro ferido. Em conflito com seu espírito ungido, loucura. Murmura é o grito da autocondenação. Bendito seja o Senhor que deseja que você seja o seu Senhor. Então almeja tudo de bom, tudo de ruim. Veja ao perceber, mude, radical e rude consigo mesmo. Sem prece, sem essa de não consigo mesmo. A esmo seria tudo, queria tudo, conseguiria. Seria mudo e de nada valeria. Então sorria um pouco por você, pelo outro. Lute, é parte de você, se escute.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Algumas peças caras pra você se defender dele, se defender. Saiba como sua bolsa cheia de perguntas, mas elas são pra mim, baby. São sobre mim, baby. Devo ressaltar que o mundo gire, como eu vou saber se pensa em mim às vezes, se pensa em mim às vezes. Então vou te ligar uma vez ou outra, tanto faz. Atirar em nós, baby. Atirar em nós, como desviar trânsito da acesa. Eu não tô lá, vivo voando sempre. Eu vou voando, como vai me achar? Uma vez ou outra, tanto faz. Atirar em nós, como desviar trânsito da acesa. Eu não tô lá, eu vou voar. E como vai me achar?
Já me colocaram em algum desafio. A receita não entende, é de mil em mil. Sabe como somos, é, sabe como somos, conectando pontos. Pode colocar minha frase, eu sei que são frases, não fica à vontade. Eu visitei seu perfil, mas tava só de passar. em que vem o próximo obstáculo. Presta atenção de olho na mão do mágico. A cartola é só um detalhe, o segredo ele esconde no bolso. Aqui faltou uma máscara, ela queria tá sorrindo na foto. Minha cara estampada na capa de novo, como se não fosse óbvio.
Uma vez ou outra, tanto faz. Atirar em lá, baby. Atirar em nós, como desvia trânsito da sede. Eu não tô lá, vivo voando sempre. Eu vou voando, e como vai me achar?
Agora, no segundo bloco, ouvimos Bullets com Neil. Essa também é uma faixa do Logos.
Isso.
Fala pra gente da Bullets, então.
Ela foi a construção que eu fiz com a ajuda da Callister e do Tam Beats também. Eu que produzi essa faixa. O Tam mesmo colocou algumas coisas depois pra enriquecer mais. É, e a Callister veio com os vocais. Essa faixa, ela aponta um problema que ocorre muito com a minha classe social, com a minha raça mesmo, com o meu povo. Não digo isso somente de cor, de pele, mas eu digo como ideologia, como jeito de vida, que a gente acaba sendo silenciado em muitos becos aí, em muitas estradas, aí acaba tomando tiro aí pelo que a gente pensa, até, tá ligado? Pelo que a gente representa também. Então, e a gente não tem voz. Eu quis usar uma sonoridade diferente pra ela poder tocar no meio de pessoas que têm espaço, assim, sabe? No meio de pessoas que têm outra cultura, no meio de pessoas que têm outro estilo de vida. Ela é uma música mais puxada pro lado pop, assim, da coisa. Pra isso, pra gente colocar esse assunto ali dentro desse lugar específico, tá ligado? Então a Bullets fala muito disso.
Inclusive é interessante isso, o Julinho falando no primeiro bloco agora, a respeito de como ele foi inserido dentro do rap aí, e você tá falando agora dessa questão. O rap hoje, inclusive, pelo menos na minha visão, ele tá bem mais inserido dentro da cena musical, aquilo,
ah,
todo mundo...
com certeza. É. Hoje tem rap na virada cultural.
É, né? Tem isso. Tem rap tocando em casa grande, sim, show, eu sou testemunha disso. Mas, voltando aí algum tempo atrás, quando o Julinho era bem novo ainda, e você, Nil, também lá atrás, não tinha tanta abertura nisso. Era uma coisa, não digo que é o termo certo, mas só pra gente dar uma exemplificada, era uma coisa meio marginalizada.
É o underground,
assim,
né?
Era,
é o underground.
É, a galera olhava pro rap como aquela coisa, não, isso é lá da periferia, que fique lá.
Sim.
Né? E hoje você, com essa até linguagem nova que você tá trazendo, e o Júlio mesmo falando a respeito disso, o rap tá muito mais inserido dentro da sociedade como um todo. Inclusive, as classes mais altas estão hoje curtindo um rap como qualquer
com
outro
certeza.
Estilo musical, né?
É porque hoje também tem rap pra tudo, né? Tem o rap que vai falar de dinheiro, o rap que vai falar dos problemas, o rap que vai falar de festa, o rap que vai falar de mina. Então, tem rap pra tudo.
E com isso você até fala na apresentação do seu trabalho, Nil, que você tá trazendo uma nova estética. Dá pra sentir nas músicas que você tem um pouco mais essa pegada, não diria pop, mas uma coisa um pouco mais modernizada em cima. Você fugiu um pouco daquela coisa da batida.
O boom bapzão.
É, o rap do rap antigamente. Hoje você traz uma coisa com efeitos, onde até na sua voz tem alguma coisa de efeito, né? O DJ Buck também trabalhando com uma sonoridade diferente. A ideia é bem essa mesmo, é você mostrar essa nova cara do negócio.
Isso, porque a nossa cena, ela é muito carente de coisas novas, assim, ela tem essa brecha, porque a maioria dos artistas, eu digo mais no rap, porque é a cena que a gente faz parte, né? A maioria dos artistas, eles, na hora que vê um segmento dando certo, pula todo mundo nesse barco, todo mundo faz a mesma coisa, assim, ninguém tem a moral de virar pra cá o sentido da parada, virar o olho pra cá e enxergar uma outra sonoridade, sacou? Fica todo mundo aqui nessa mesma direção. Então, Então, eu sempre pensei nisso daí. Sempre olhava e, pô, eu sempre fui público também, né? Então, por ser público, você consegue absorver de fora. Você olha e fala, fulano faz assim, ô, mas ciclano também faz assim, é bem parecido com ele. Então, isso é muito doido. Hoje em dia, eu me escuto, eu sei que aquilo ali é meu. Mesmo se for atuando como produtor, como diretor numa música, num projeto, eu sei que ali tem dedo meu ali, sacou? Então, eu consigo sentir isso daí. Então, o plano sempre foi esse, é trazer bagulho novo e poder inspirar outras pessoas a fazerem coisas novas. Porque tem muita gente fazendo.
É, identidade, pra, né, mano?
Tem que ter muita gente trazendo a sua identidade, mostrar o que você é mesmo e já era. Não tentar seguir uma fórmula.
Dentro disso que você falou, Nil, é muito simples, né? Você falou, quer dizer, o pessoal vê uma coisa dando certo e todo mundo vai pra aquele lado. Isso. Quer dizer, é fácil, né? Vamos aqui, que isso aqui é. Agora, botar a cara pra bater, criar, trazer coisa nova. Hoje a gente pode dizer até que no berço do rap, que é os Estados Unidos, lá de onde tudo surgiu, vamos dizer assim, a própria galera de lá hoje tá trazendo essa nova sonoridade também, tá dando uma cara um pouco diferente pro trabalho deles. Estão saindo um pouco daquela mesmice, a gente poderia dizer, né? Tem isso.
Isso, cara. Nasce muitos artistas assim lá, né? Com propostas diferentes, propostas inusitadas.
E isso não é demérito nenhum, né? Na verdade, é você mostrando a sua criatividade dentro daquilo. Com certeza. Não tá fugindo, né?
É, o rap, ele tá se renovando, né? Acho que isso que mantém a cena viva também, porque questão de antes era só um sample mesmo, os caras arriscavam um vinil antigo e já era, colocava um boom bapzão no fundo, era isso. Agora tem uma parada muito mais orgânica, muito mais musical, uns raps que estão vindo com bem mais melodia, que nem é o caso do Nil, entendeu? Não é que é só aquela rima dura, aquele 4x4 originalzão, é uma coisa mais aberta, um campo harmônico mais aberto pro músico. Eu acho isso muito louco também, é o que eu busco nas minhas composições, porque, querendo ou não, te traz um diferencial, né? Você coloca ali sua originalidade.
E DJ Bucky, a gente tá falando toda essa coisa, você como DJ, você é o cara que dita o ritmo da coisa ali, pra você também, qual a sua visão dentro disso que o Nil falou, dessa nova estética da música pra você?
Então, ele é uma pessoa que de certa forma até abriu essa visão, porque antes meu negócio mesmo era o quê? Era só ser o DJ mesmo, só chegar ali, dar o play na base que ele fosse cantar, coisa e tal. Só que ele veio vindo com uma musicalidade diferente e aí a gente faz parte do show, a gente tá no palco junto.
Te arrasta pra cá, né?
Acabou arrastando junto. Acabei até se descobrindo melhor como artista também, de uma certa forma. Hoje eu faço terceira voz, faço umas vozes mais cantadas de fundo, junto com o Manuel. Isso era uma coisa que antes eu ainda não tinha muita perspectiva de fazer isso mesmo. Ah, vou subir ali, agora eu peço um mic pra mim. Era uma coisa que pra mim não fazia sentido antes e acabou vindo junto com o Nil. Uhum.
E hoje a gente vendo esses trabalhos da maioria dos rappers que estão cantando, o DJ ele tem essa função, inclusive, do vocal junto, da participação muito mais funda.
Sim, fazendo as dobras.
De fato, isso faz diferença, até porque tem bastante artista que vai chegando, às vezes eles não tem nem a brisa de querer ter um DJ. Quantos artistas, mesmo que seja underground ainda, chega pra fazer show só com os pendrive, com o beat, e não pensa que é bom ele ter alguém ali junto com ele pra cuidar disso. Ele não depender de ninguém, porque o artista, ele chega, ele vai pra cantar. O negócio dele é o quê? Passar o microfone dele e se preocupar com isso. Aí a parte que você vai montar o som, tudo, ele não tem que se preocupar com isso. É um peso nas costas que tira e deixa
ele mais solto, né? Mais solto, né?
Mais de boa, tá ligado?
Com certeza.
Também. Will, vamos mandar mais um som ao vivo?
Vamos nessa.
O que a gente manda aí?
Bom, agora a gente pode vir com um Jive, participação do Manuel e Melk. O Melk é o nosso parceiro lá da Bagua Records. Salve, salve, Melk.
Louco.
Vamos que vamos.
Vamos nessa então, Jive ao vivo aqui com o Nil nos Sons do Brasil. Dá rima isso, hein?
E a gente volta. Improviso.
Freestyle aqui. Daqui a pouco a gente volta.
Personagem bota a cara, sai pro mundo, vive tudo, fuma muito. Ele bebe duas, ele seu amigo. A noite cai logo como os números, o prejuízo, o investimento. Eles falavam de só sair do estacionamento.
Tá calor, 1000 graus, sem problema. Se ela não morar sem diadema.
Alguma negança, porque atualmente já andou difícil. Eles falavam disso.
Nem me lembro quanto tempo que eu não ficava tão à vontade. 2000 graus às 5 da tarde, pro cê tá bom, pra mim suave, ó. Desbravamos horizontes, não há limites pra quem é gigante. Eu sei que a fumaça vai longe, espera não. Precisamos chegar antes, me conte mais do aprendizado. Enquanto fumo outro cigarro e vamos rumo extraordinário. O que ninguém viu. Eu sou, mas você e o que tá pra acontecer. Ninguém muda o roteiro, não ajuda. Cuidado com a curva lá. Bruxos à solta, caçando aventura. Tumultuada, está até demais a mente de quem tenta nos entender. Tanto tempo, muito pra se falar, mas nós nunca pode parar de correr. Então acende a charla, mete marcha e segue o ritmo. Naquelas que domina o mundo, todo dia é propício.
Juro, mano, suco de maçã. Quarto escuro e um abajur. Tem a lua e um abajur. Eu te perdi, vou ter que te encontrar. Sem problema, sem problema, sem problema. Vixe, nossa, sem problema, sem problema, sem problema. Vixe, nossa, vixe, nossa. Se ela namora sem diadema.
Quanto tempo o tempo passe hoje cedo, nossa história que se rola o enredo. E as batalhas que vierem, nós vencemos com o que temos. Faz esse brinde pra nós. Faz esse brinde pra nós.
Juro, mero suco de maçã. Quarto escuro e um abajur. Tem a lua e um abajur. Eu te perdi, vou ter que te encontrar. Sem problema, sem problema, sem problema. Vixe, nossa, sem problema, sem problema, sem problema. Vixe, nossa, vixe, nossa. Se ela não mora sem diadema.
Depois de Jive, Nil falou aí sobre Manuel. O Manuel tá aqui acompanhando o Nil. Fala pra gente, Manuel. Você também tem o seu trabalho solo aí. Fala pra gente um pouco da sua visão dentro disso tudo que a gente tá falando, da nova cena do rap.
Opa. Então, depois do último álbum do Nil Regina, eu comecei a acompanhar ele em todos os shows aí também, fazendo as dobras. Um pouco do backing vocal. Também me descobri como um cantor, digamos assim, igual o DJ Buck falou, que temos uma voz bonita. Isso é muito bom pro rap, essa visão diferente pra periferia também, pra comunidade. Porque trazer alguma coisa nova que faz você pensar, não que você não pode, uma música clássica, uma parada, não é só pra uma classe nobre, mas também tem que escutar isso, tem que tocar um violino, tocar uma flauta, tá ligado? Se descobrir, porque o campo é vasto, não tem só aquilo pra nós fazer, falar tipo de sofrimento, falar de polícia, falar dessas coisas. Nós vezes todo dia já fala disso na rua.
Porque eu acho que é bem isso, né? Como o Júlio falou lá, aquele rap mais duro que vinha lá.
Sim, dos finais. Foi muito importante, cumpriu o papel dele.
Acho que foi uma forma de realmente fazer aquele protesto e falar, pô...
Protesto, exatamente.
Mas existe também o lado bom do negócio, né? Sim, falar um pouco.
Com certeza. Contas,
tudo bem que muitas vezes são dificuldades maiores ou menores, a gente não tá aqui pra medir isso.
Sim.
Mas que a vida também não é só feita de decepções e pedradas, né?
Sim, precisamos sorrir também.
Com certeza, com certeza. Essa música que nós tocamos agora, Jive, é participação sua.
É, participação minha, o refrão do Melk.
Tá aqui também junto com o Nil. Eu vou aproveitar. Tá. Julinho, você falou da batalha lá que tá rolando.
Certo.
Fala pra gente, é batalha? Como
é,
que é o nome?
É o Valo das Batalhas.
Valo das Batalhas. Tá bem ali na região do Capão Redondo, ali na, né, Zona Sul.
Extremo sul da Zona Sul, isso. Lá na pontinha
na
de São Paulo.
Na divisa de São Paulo com Itapecerica.
Isso.
Você chegando. Falou que surgiu essa ideia de fazer isso exatamente pela falta de oportunidade de se Exato. Mostrar esse trabalho.
Exato.
Tá um ano aí e a coisa parece que tá virando bacana lá.
Graças
né?
a Deus, Serginho. O movimento tomou uma forma que a gente nem imaginava, muito rápido. Mas graças a muito trabalho também e comprometimento, né? Que nada vem sem esses dois aspectos. E a questão do Valo das Batalhas, a referência do nome é a música do Síntese também com o Nego Max, que é Vale das Palavras. Esse cara é lá do Vale. E eu sempre vi essa semelhança entre Vale e Valo. Porque todas as batalhas de rima, na verdade, é Batalha não sei da onde, Batalha não sei da onde. Aí eu falei, ah, vou colocar o Batalha no final, Valo das Batalhas. E no começo demorou pra pegar até. Tipo, a galera falava, ah, Batalha dos Predinhos, Batalha da Jaú. Aí daqui a pouco de tanto tem tipo o grito na cabeça da galera, agora é Valo das Batalhas pra todo
Valo
lado.
Valo porque o bairro ali é o Valo Velho.
Exato.
Não é isso?
E já pra remeter aquela ideia de Valo, um ringue mesmo, e os MC ali batalhando. E foi algo assim, a gente viu a necessidade de ter um espaço pra mostrar o trabalho de quem tava movimentando a cena ali, sem ninguém se conhecer, na verdade. Isso que foi o mais legal do Valo das Batalhas, porque além de hoje ter um espaço com mais de 150 pessoas aí semanalmente no nosso evento, a gente ainda conheceu muita gente que tava ali na área, tava produzindo conteúdo e a gente não sabia, tava cada um no seu canto, entendeu? Então a gente até criou um movimento, hoje em dia chamado Laos, que tá por trás disso aí, que é a união de todos esses grupos periféricos que estão fazendo a cena acontecer, isso seja no campo da moda, no campo da música, no campo da arte, do breaking. Então, assim, é um coletivo por trás de vários coletivos. E foi dessa necessidade, assim, de ver os grupos se unindo pra realmente criar uma cena, entendeu? É como você disse que a gente tava conversando aqui em off, que colocou os quatro grupos lá pra se apresentarem, um tinha rixa com o outro, sendo que a cena era só eles. Então, no caso, o que a gente tá tentando fazer é isso mesmo, se unir pra galera olhar pra aquele lado também, porque querendo ou não, se você for ver o mainstream hoje em dia, depois de Racionais, o Sabotagem, não veio mais ninguém da Zona Sul, assim, que foi lá pro mainstream mesmo e conseguiu mostrar a cara do Capão, entendeu? O Capão é lembrado até hoje por causa do Racionais, Facção Central. Então a gente tá tentando reerguer esse nome, porque querendo ou não, o Capão é berço do rap, né? Zona Sul.
Mostrar que continua vivo o negócio.
Exato, né? tem muita gente nova trabalhando, exato.
Inclusive, tem muito isso, você falou, não só a música, porque o rap, que ele engloba esse movimento hip hop todo, vem várias coisas de vários lados.
Nossa, muitos elementos, né, que fazem acontecer o hip hop. Tem a dança, né, o grafite, o skate e a rima também, a composição dos beats que tem os produtores. Então, engloba muitos movimentos. O rap é muito amplo, tem muita legal coisa dentro do rap.
Inclusive vocês lá em Jundiaí, Nil, vocês têm um coletivo também lá, não é? Isso. Que engloba várias pessoas também, juntando forças ali.
Então a gente se profissionalizou até se tornar uma gravadora mesmo, né, e poder distribuir os trabalhos de forma independente. Aí cada um faz o seu corre, assim, né? Muitos ali sabem produzir, então produzem suas próprias músicas. DJ Buck mesmo vem produzindo de um tempo, tá fazendo um disco dele aí, só com produção dele, e convidando alguns MCs aí que conheceu na caminhada. Então tá rolando muito disso, a gente sempre priorizou essa parada, né? Faça você mesmo, assim.
E isso é legal, né, Nil? Porque hoje em dia, essa evolução tecnológica, né, permitiu que cada um possa criar seu próprio home studio ali, fazer suas próprias bases, gravar, mixar, produzir. Então, hoje em dia, a gente não depende mais de uma gravadora pagar ali pela hora de estúdio, pagar por um produtor. Não, você pode ser seu produtor, você pode ser...
Então, o interessante de você fazer seu bagulho é que você consegue, pelo menos, rascunhar o que você quer.
Exato. Agora,
pra profissionalizar, é importante isso, a gente saber que tem coisa que a gente não vai conseguir fazer.
Com certeza, assim. Tipo, com certeza.
Tem que pagar um produtor pra deixar sua música boa. Porque, tipo, hoje a gente entende isso, que nem estamos ouvindo música, às vezes, numa caixinha de som como essa que a gente tem aqui, de referência, aqui na frente. A gente pega o som de um artista grande, o bagulho bate lindo. A gente pega um artista que não gosta, não bate tanto.
Sim,
aí fala, mas o que é isso aí? Tá ligado? Então, tipo, é esse muro que separa muitos artistas, assim, tá ligado? Que enquanto os artistas têm que enxergar isso daí. Que, mano, você tem que investir no seu corre. Porque faz uma diferença você gravar no estúdio igual aqui do nosso mano Dudu e você gravar no seu guarda-roupa.
Com então, certeza. Tipo
assim, o lance de você fazer você mesmo não é que vai te livrar de você não precisar pagar as coisas, não. Tipo, é uma parada que você vai conseguir rascunhar o que você quer. Aí depois você mostra pra um cara que é profissional pra ele finalizar.
Mas essa união de força, você num coletivo, como seja, várias pessoas junto, com certeza te facilita e te abre uma visão muito maior.
Com isso, certeza.
Né? Muito, muito. A gente trabalha muito nessa parada de equipe por causa disso. Quando você tá pensando num bagulho, tem um outro irmão ali que vai tá vindo te auxiliar em umas dúvidas. Eu acho que isso daí é a base de tudo, assim.
Vamos pitaquear, Nil?
Vamos nessa, então.
O Julinho já pitaqueou aqui, tá com você o pitaco
agora. Bom, meu pitaco agora é um lançamento do Mano Will aí, que ele lançou o videoclipe recentemente aí, certo, Mano Will? Então é a faixa do trabalho novo dele aí, a música chamada Se Ensina, com participação da Galena. E a faixa faz parte do trabalho Nuvem Negra, que foi lançado em 2019. E vamos que vamos.
Vamos nessa, então. Pitaco do Nil aqui, Se Ensina, Mano Will, que tá presente com a gente aqui no estúdio. Vamos conhecer esse som e a gente volta pro terceiro bloco.
Não, não, sensatez, dessa vez esperei demais, de mentes que não corresponderão. Sente o clima e olha pra trás, vai. Fugitivo de mim mesmo, não cheguei a lugar nenhum, tive que me entregar. Se o instinto é o que tenho, não confio mais em ser algum. É hora de gambar, sem steps, capeto. Meio drunk, vocês não? Só não esquece que cultivar o ódio ensina o óbvio. Assim como apodrece, o homem cresce esmago, semelhante ou algo que lhe teste. Veste o manto, bate as mantas, eu tô a pampa. Corpos fedem leve, todo o seu julgamento. Junto com você pro fundo do Rio Preto, não esqueço um sorriso sincero. Assim como lembro quem chamou de sem teto, quieto e observador desde sempre. Eu demorei pra me livrar das correntes, quero água fresca, cansei de aguardente. Versos pra desafogar, muita sede, mas seu sangue não serve. Eu tô sem sede, disse o menor de quebra. A se o verde trouxesse a paz na terra, mas hoje eu tô sombrio demais. Principalmente o estrago é feito, é o caos e o efeito. E quem sai ileso, vem. No momento, espaço eu tenho, e seu cerebelo diz o que me detém.
Nuvem negra traz o clima que eu queria. Se ensina, só sigo meus passos. Hoje seu medo faz minha alegria, e ainda não tô conformado. Nuvem negra traz o clima que eu queria. Se ensina, só sigo meus passos. É que ainda boto fé nos meus, eu sei.
Devo tá muito louco, excluindo os menor a bater de frente com o que eu sofro. Os tempos são outros, disciplina é a mesma. Mergulho quando me ouço, mergulho ao ver o Otto. Dispensa caô, cê é do foco. Vivendo entre sonhos mortos, fazendo mais do que eu posso. Cê é o teste, é o game, vigiar os passos sempre. Nada mais surpreende ou me convence. Eu não sei se você me entende, eu não sei se você me entende. Não se assusta e não me desculpa que eu tô bem. O tempo fechou, adivinha pra quem?
Nuvem negra traz o clima que eu queria. Se ensina, só sigo meus passos. Hoje seu medo faz minha alegria, e ainda não tô conformado. Nuvem negra traz o clima que eu queria. Se ensina, só sigo meus passos. É que ainda boto fé nos meus, eu sei.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estou só um mergulho. good night for you. Baby, 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 good night for you.
Voltando agora no terceiro e último bloco, vocês ouviram Embalagens com o Nil. Fala pra gente da Embalagens, Nil.
Embalagens foi uma faixa em parceria com o Nave, né? O Nave produziu essa faixa. Foi aquele tipo de beat que você ganha e escreve a música no mesmo dia, assim. Nossa, ela apareceu incrível, assim.
Caiu pronta.
Foi doido o lance dessa música. Então, foi uma das primeiras que eu produzi também pro álbum que eu escrevi. Ela tem um significado importante, que é uma música com a sonoridade diferente, não é um negócio que eu tô acostumado a fazer também, mas é um estilo que eu venho apostando agora nas próximas faixas. E ela conta muito disso aí também, né, mano? De você não se prender em um lugar só, né? Não se prender em uma embalagem, né? Poder fazer várias coisas e testar muitas coisas e viajar e conhecer outros lugares. E ela fala muito disso.
A gente fala muito dessa coisa. Eu tô batendo muito em cima de uns programas, essa questão dessa mistura mesmo de estilos, buscar influências ali. Eu acho que é muito benéfica, porque quem gosta de botar muitas coisas em caixinhas e utilizando até o nome da sua música em embalagens diferentes, é o lado comercial da coisa, né? Porque é interessante para eles ter esse estilo muito dominado para ele, esse estilo, porque ele vai trabalhando com as caixinhas conforme interessa para ele.
Sim.
E a gente sair fora dessas caixinhas e tá solto para isso, você sabe exatamente onde atacar, para onde mandar, onde direcionar o seu trabalho, né? Talvez essa questão das majors, das grandes gravadoras, eles estejam, assim, ainda meio tentando procurar a forma deles dominar o mercado mais uma vez, exatamente por isso, porque
sim,
não só no caso do rap que o Nil tá mostrando aqui, como a maioria dos estilos musicais, tá todo mundo saindo da caixinha, tá todo mundo buscando tadinho, a sua, né, sonoridade.
Vou mostrar a capa aqui pra você, Serginho, pra você tá entendendo um pouco mais sobre o universo do Logos aqui.
Inclusive, a identidade visual do trabalho todo foi feita por um ilustrador.
Isso, foi meu irmão Laud Wagner. Ele é um cara que é muito talentoso, muito profissional e teve uma ideia sensacional de ilustrar o rap com o universo de quadrinho. Isso daí bombou na internet, que é rap em quadrinhos. Se você estiver aí online agora, dá uma pesquisada.
Então,
ele misturou o Mano Brown com Pantera Negra, o MC do Homem-Aranha e fez uma parada muito louca. Ele e o Loud, né? Foi um projeto dos dois. E aí foi aí que eu conheci o Loud, né? A gente conversou e tal. Eu falei, mano, tô com uma ideia assim, uma loja de brinquedo. E eu fui passando pra ele as ideias e a gente chegou nessa forma final. E aí, como eu mostrei a capa pra você aqui, é isso. É o lance das caixas aqui, né?
Gente, procura essa... Dá uma olhada nesse visual dessa capa. É maravilhoso. É exatamente aquilo. Quer dizer, a caixinha, a loja tá ali.
As imagens, os rótulos.
O Nil conseguindo sair da caixinha. É muito legal. Vocês puderem procurar aí essa arte visual do CD, na aquisição do CD, vocês vão ter ideia também dessa ideia que o Nil tá passando aqui no programa. Essa coisa de sair da embalagem, né? Tá livre de rótulos.
Exato.
Julinho,
diga
e
lá.
Falando além de toda essa correria, quer dizer, você lá com a Web Rádio, não sei quantos anos atrás, o Valo das Batalhas, você tem o seu trabalho musical também,
sim,
que
sim.
Lá na frente a gente vai marcar um dia para você vir falar especificamente disso.
Show
que
de
é
bola.
O Coletivo Cortegaza.
Exatamente.
Fala pra gente um pouco dessa coisa, da música também contigo.
Perfeito. O Coletivo Cortegaza é um grupo que se formou assim, sem pretensão alguma. Na verdade, no começo mesmo era o meu primo e o Juan, né, que é o beatmaker. E aí foi nessa fase que eu comentei, que eu conheci o Sandrão, né, que falou pra mim começar a escrever minhas composições. E aí eu mostrei pro meu primo que eu tava escrevendo, ele achou legal, falou, conheço um cara que faz umas bases aí, ele faz uns beats pra mim, vou te levar na casa dele pra você mostrar essas letras pra ele. Eu falei, beleza. Me levou, aí eu conheci o Juan. Juan também gostou das letras e encaixei na base dele. Aí depois foi um caminho sem volta. Toda a base que ele mandava lá no WhatsApp, já colocava uma letra em cima. E aí foi vindo uns irmãos também que começou a escrever, vendo a gente escrever, começou a se inspirar, quis se envolver também. E aí a gente tá com 6 pessoas, que é o Xavier, Chinês, Reale, HK, eu e o HOR. São 6 pessoas aí envolvidas nesse coletivo. E a gente tá trabalhando agora uma mixtape pra sair até o final do ano. Temos mais de 20 sons aí solo, que foi saindo assim, tem uma letra aqui, tem um beat aqui, aí colocava, as ideias casavam, e aí dessa a gente tem um monte de trampo, e a gente vai soltar esses trabalhos em forma de mixtape mesmo, pra depois trabalhar um álbum com conceito, assim que nem o do Nil, que eu acho muito importante também é um álbum ter um conceito por trás pra passar uma ideia, né? Contar uma história, ter começo, meio e fim. E tamo trabalhando aí no Estúdio Um Quarto, lá no Valo Velho, na Zona Sul. Também produção nossa, total, do Reale. Ele criou lá, fundou no fundinho da casa dele, é um home studiozinho, mas a gente pouco a pouco tá conseguindo colocar uns equipamentos pra trabalhar com mais profissionalismo. E aí tá começando a dar uma cara melhor pros sons, o moleque tá aprendendo a mixar. Mas assim, tudo na raça mesmo, fuçando, aprendendo e metendo as caras. E eu acho que o coletivo é muito isso, o coletivo Cortegaz é tipo uns moleque que tá na vontade de fazer acontecer, se juntou e tá correndo junto atrás. É, conversa muito, sabe? Você vê que tá todo mundo no mesmo ideal, o mesmo propósito por trás daquilo. Ali, né? Exato, tem algo regendo ali, dá pra sentir que tem uma energia maior por trás.
Isso é Logos.
É Logos, exatamente. É legal ver que isso tá acontecendo em várias partes aqui, a gente pode se unir, trocar essa ideia e trocar esse sentimento, que é muito importante.
Sim, a Saúde Food Gang também é um conceito desse daí, meu mano, que você explicou aí, de um monte de jovem sonhador com vontade de fazer a parada acontecer.
Sim.
Né, mano? A gente gravava muito também na minha goma, no meu quarto, e foi indo assim, a gente sempre pensava na parada e investir em nós mesmo, né, mano?
Exato, correr e com as próprias pernas, né, mano?
Fazer a parada acontecer.
Mostra um novo momento, não é? Do trabalho, da cena do rap, e principalmente dando corpo a isso, transformando isso realmente num produto.
Matéria, né?
Exato. Matéria, exatamente. Que é bem dentro do conceito Logos que o Nil falou aqui no começo, né?
Sim, você vê como
do nada mesmo, né? Transformar alguma coisa.
Isso.
Eu vou pedir licença pra vocês, quem vai pitaquear agora é os Sons do Brasil. E como estamos falando aqui, que a gente detesta esse negócio de botar em caixinha, estamos trazendo um som que não tem nada a ver com o rap, mas que é um som bacana e todo mundo vai curtir.
Show de bola.
Sei lá, umas duas, três semanas atrás, um show dos Sons do Brasil, que a gente tá fazendo lá no Teatro de Utopias. Eu conheci o Rico Ayad, ele falando do trabalho, que ele tá lançando um single e tal. Falei, pô, manda pra gente ouvir e tal. E eu ouvi, achei muito legal. Você Disse Que Vem, o nome da música, a parceria do Rico Ayad com Felipe Câmara. E nesse som é o Rico Ayad e a Illy que estão cantando. E a gente vai tocar aqui pra galera conhecer e curtir esse som. A gente volta daqui a pouco pra gente passar a régua no papo aqui.
Você disse que vem. Eu te disse não vem. Você não me faz bem. Sem você não tô bem. Te disse não vem, mas eu vou voando como um beija-flor, buscando uma fruta mais doce, alguém, o que fosse pra sarar a dor. Te disse não vem, mas no fundo queria você no meu mundo, fazendo um chá de erva doce, fazendo o que fosse pra sarar a dor. Te disse não quero, mas acho que quero, e no fim eu não sei o que quero, e me desespero, não sei se te espero, supero o nosso bolero. Te disse não quero, mas acho que quero, e no fim eu não sei o que quero, e me desespero, não sei se te espero, supero o nosso balé. Você disse que vem. Eu te disse não vem. Você não me faz bem. Buscando uma fruta mais doce, alguém o que fosse pra sarar a dor. Te disse não vem, mas no fundo queria você no meu mundo, fazendo um chá de erva doce, fazendo o que fosse pra sarar a dor. Te disse não quero, mas acho que quero, e no fim eu não sei o que quero, e me desespero, não sei se te espero, supero o nosso balero. Te disse não quero, mas acho que quero, e no fim eu não sei o que quero, e me desespero, não sei se te espero, supero o nosso bolero. Você disse. Te disse não quero, mas acho que quero, e no fim eu não sei o que quero. Você disse. E me desespero, não sei se te espero, supero o nosso bolero. Você disse. Te disse não quero, mas acho que quero, e no fim eu não sei o que quero. E me desespero, não sei se te espero, supero o nosso.
Morena. Você disse que vem. Você disse que vem.
Vou ficar bem. Você disse que vem.
Vou ficar bem.
Você disse.
Estamos de volta depois do Pitaco Sons Brasil com o Rico Ayade e estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer muito o Julinho Parra por ter aceito o convite. Eu sei que você teve que dar uma mexida na agenda para estar com a gente aqui, mas cara, eu acho que foi muito enriquecedor e é interessante a gente mostrar que na periferia de Sampa tem coisa acontecendo, não é? Tem coisa nova, tem gente mexendo e fazendo com que isso aconteça. Então eu quero agradecer muito você estar com a gente aqui.
Com certeza, Serginho. Eu que agradeço o convite aí. É gratificante poder estar aqui e saber que o trabalho, querendo ou não, tá chegando em outras pessoas, que isso não tá ecoando só ali no Valo Velho, só ali na região, influenciando tanto o comércio como a rotina de várias pessoas ali da periferia, e saber que tem mais gente interessada em saber o que a gente tem pra mostrar, sabe? Isso é muito bacana, é motivador, faz a gente acordar cedo e dormir tarde, batucando ali pra não deixar o sonho morrer, não, manter por perto quem mantém sua chama acesa, né? Eu acho isso muito importante, e eu que agradeço o convite.
Isso, eu queria que você falasse o seguinte: Valo das Batalhas acontece que dia, que hora e onde?
Pra quem se interessou aí, quer ouvir umas rimas ao vivo, se não quer mandar umas, a gente fica lá na Rua Feitiço da Vila, no Valo Velho, extremo sul da cidade de São Paulo. Começa por volta das 7h30, já tá ali arrumando as coisas, e vai até umas 10h30, no máximo, assim, mais que isso não passa.
É toda quarta-feira?
Todas as quartas-feiras, tendo feriado, chuva, o que for, a gente tá lá.
A referência ali é o Céu Feitiço da Vila, é o lado dele, não
é? Do lado, é a Praça do Céu, né? A pracinha que os caras revitalizaram ali por causa do Céu Feitiço da Vila. Então não tem erro, só jogar lá no Google Maps ou no Movit, Céu Feitiço da Vila, que você vai cair lá.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais também, do trabalho, um pouco mais, quais são as redes sociais onde o pessoal pode se informar?
Com certeza. Bom, a gente tem um trabalho aí semanal no YouTube, no Facebook, né? Saem todos os vídeos da batalha. Então quem quiser assistir lá, é só pesquisar aí no YouTube, Valo das Batalhas, no YouTube. No Facebook também, Valo das Batalhas. A gente tá aí com 140 mil seguidores, graças a muito trabalho aí, muita persistência. E temos Instagram também, quem puder seguir lá e compartilhar as coisas, é @valodasbatalhas. Então, em todas as redes sociais, @valodasbatalhas. Tenho minhas redes sociais pessoais também, quem se interessou aí pelo trabalho, quer saber um pouco mais sobre o nosso corre. Meu Twitter, meu Instagram, meu Facebook, é tudo @julioparra, com LH. Tem esse detalhe aí que a gente tava até conversando em off, que é, o meu nome é Júlio, né, com L-U, mas por conta das redes sociais já tinha um Júlio Parra lá, eu coloquei com LH, pra dá pra colocar sem precisar colocar nenhum underline nem ponto. Então é @julioparra, tanto no Facebook, quanto no Twitter, no Instagram. Então quem quiser seguir lá pra gente trocar aquela ideia, falar um pouco mais sobre rap ou sobre qualquer coisa que vier aí.
Maravilha, Julinho, obrigado mesmo, tá?
Eu que agradeço, Serginho,
assim,
tamo aí.
Você, assim como o Nil aqui hoje, toda a galera, Manuel, Maranha, DJ Buck, ajudando a gente a escrever o capítulo 227 da História Sons do Brasil. Então, Nil, agradeço muito ter saído lá de Jundiaí, vindo até aqui com a gente, trazer esse trabalho novo, nos dar a honra de lançar no rádio esse trabalho, que é o Logos. Então só tenho a agradecer você, cara.
Obrigado eu, obrigado Sons do Brasil aí, parabéns pelo corre que vocês estão fazendo aqui também, que é uma parada feita de coração aí, feita na raça também. E vamos que vamos, né, meu time? Qualquer coisa é só acionar a gente, estaremos também nas redes sociais, com certeza. Se você procurar lá, Sound Food Gang, YouTube, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram, Sound Food Gang, lá você vai acompanhar o trabalho de todos os artistas, inclusive o meu também. Pode deixar sua mensagem lá também, a rapaziada tá sempre online. No Sound Food Shop você consegue adquirir os nossos produtos, vai ter o CD à venda lá também. As camisetas do Logo já estão disponíveis lá, só correr e entrar em contato. E agora teremos também o show de lançamento, dia 6 de setembro, na Casa Natura, uma produção de Cérebro Surdo Produções. Estarei lá eu e meu parceiro Rodrigo Oji. Então todo mundo convidado, geral que tiver aqui também, pode encostar, que é nóis.
Legal, Casa Natura Musical, que fica aqui em Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, ali esquina com a Arthur Azevedo. É só colar lá, casa muito boa, de qualidade, abrindo espaço pro Nil poder fazer esse lançamento desse CD. Trabalho muito bacana mesmo. Lembrando que a escrita do Nil aí em qualquer rede social, se você quiser procurar, é N-I minúsculo L-L maiúsculo, exato, não é isso? Nil.
Colocar Nil em qualquer rede social também acha,
hein? É isso aí. Querendo agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil por aqui, Dudu Marques no comando da nossa nave, não é isso? Mandando pilotão. Essa sonzeira pra todo mundo. Se você quiser entrar em contato com o Sons Brasil, é só anotar as redes aí, @sons.do.brasil lá no Instagram. Facebook é @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição pra você sentar, escolher e ouvir aquilo que você quiser. Que a gente pode garantir o seguinte: conteúdo de primeira qualidade, com certeza. Papo bom e música boa também rolando por lá. Mixcloud.com/sonsdobrasil. Nil, a gente tem a tradição aqui dos Sons do Brasil, que é encerrar o programa com a música do artista convidado. Você mandou 4 ao vivo aqui com a galera: Manuel, Maranha, DJ Buck. Mas a gente vai encerrar agora com uma lá gravadinha no estúdio, bacaninha. Eu sei que você vai dar uma relembrada pra gente aí, tocando algo do CD antigo. Então eu queria que você anunciasse pra gente que a gente vai encerrar.
Então vamos de Minha Mulher Acha Que Eu Sou Brad Pitt, uma música que eu sempre gosto de ouvir tocar nas rádios, porque ela foi feita pra isso. Então é isso, eu queria chamar aí Minha Mulher Acha Que Eu Sou Brad Pitt, faixa que entrega o projeto Regina, que foi lançado em 2017.
Vamos lá então, encerrando os Sons do Brasil de hoje, esperando contar com vocês na próxima semana, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais som, muito mais ideia e diversão também, porque não que ninguém é de ferro, né? Vamos nos divertir também. Encerrando o programa de hoje, Minha Mulher Acha Que Sou Brad Pitt, com o Nil, e a gente volta semana que vem. Um abraço pra vocês.
Valeu, galera.
E ela acha que eu vou sumir do mapa, porque o seu olhar me enxerga de maneira equivocada. Se somos a faísca do incêndio, a insegurança, a água. Sua neurose é o bombeiro que vem e nos apaga. E ela acha que na rua da minha casa todas as mulheres caem de amor por mim. O estúdio tá cheio de mulher pelada e fazem massagem com a minha barba, tipo assim. Só que não, isso é coisa que não existe. Em plena sexta-feira, quase meia-noite, eu em casa terminando um beat. Chegue mais perto, tenho algo pra lhe dar. Você pode não saber, mas sou eu que salvo o mundo. Não é o mundo que vai me salvar. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. E ela para, me encara de manhã, acha que estou numa novela e eu que sou o galã. E é quase sempre assim, feitiços fizeram pra mim. Se acontece metade dessas ideias, eu já estava feliz e até queria passear de mãos dadas à beira-mar. Mas corro o risco do mundo me amar e se pá, vão querer fotografar. Leve uma caneta pra eu usar, nunca se sabe quem vai estar por lá. Se acalme um pouco, segura a emoção. Você sabe que saindo daqui é nós dois contra o mundão. Se perguntarem por mim, responda algo óbvio, que eu fui atrás dos lucros e já volto logo. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. We'll be right back.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.